Boa tarde, estamos de regresso para mais um tempo de debate ao sábado através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na Rome, Rádio Universitária do Minho, esta semana com José João Torrinha, Bruno Fernandes, João Salgado e Paulo Peixoto. Guimarães poderá contar a partir do ano letivo de 2018-2019 com uma escola de hotelaria, um projeto que contará igualmente com o hotel. Para já, trata-se de uma intenção da Câmara Municipal de Guimarães e daqui a alguns minutos vou pedir aos comentadores desta semana que esclareçam os nossos ouvintes sobre a importância deste projeto. Na segunda parte do programa, vamos olhar para a instalação de mais um grupo de refugiados em Guimarães, agora homens e mulheres yazidis, que constituem uma comunidade étnico-religiosa cuja maioria dos membros vive no Iraque. É assim com estas propostas que pretendemos merecer a sua companhia neste espaço de liberdade, que são as emissões semanais de Contraponto. Nos próximos dias, podem seguir-nos na nossa página de Facebook em contraponto.facebook.com/contraponto.rf, assim é que é. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Contraponto. E, como habitualmente, convido-os a usar este primeiro minuto para trazerem à partilha com o nosso auditório um outro tema que julguem merecer essa partilha. João Salgado, boa tarde. Começamos por si.
Muito bem. A todos um bom dia. Eu começo por saudar o nosso público feminino. Passámos há relativamente pouco tempo pelo 8 de março. E Dia Internacional da Mulher. Só para também foco esta questão, porque me parece que há uma série de equívocos. Peço perdão, mas há uma série de equívocos à volta do Dia Internacional da Mulher. Então, isto vem a propósito de quê? Pegando num jornal da imprensa regional, estava a ler, portanto, uma série de um inquérito feito a transeuntes, não é? Em que todos, 8 de março, uma festa, mas o Dia da Mulher é todos os dias, quer dizer, há um equívoco em relação a este dia. O que é que significa este dia? Este dia é para assinalar, sobretudo, o percurso, um percurso que ainda está incompleto e que tem a ver com a emancipação da mulher, em termos políticos, em termos sociais, mas também como personalidades com uma individualidade própria que importa refletir. E só para terminar, é preciso não esquecer que, por exemplo, em termos políticos, as mulheres no século XX tinham, no início do século XX, tinham os mesmos direitos que as mulheres na Grécia Antiga, no século V a.C. Portanto, nós entramos no século XX com as mulheres reduzidas à condição de um escravo ou de um estrangeiro na Grécia Antiga. Portanto, há um longo processo ainda a ser feito. E, por outro lado, também me parece que as questões de violência e as questões de agressividade que se colocam em relação à mulher são muito fortes e cada vez que nos surpreendem, não é? E para terminar muito rapidamente, portanto, se não é legítimo comemorar o 8 de março, eu pergunto se uma mulher poderá sair como um homem à noite, pelas ruas da nossa cidade, passeando solitariamente, como qualquer pessoa, se tem a mesma possibilidade de fazer que um homem.
João Torrinha, boa tarde. Também um minuto inicial.
Olá, muito boa tarde a todos. Os meus cumprimentos ao nosso auditório, aos meus caros amigos e assim, António Magalhães. Eu aproveito este minuto inicial para falar de um equipamento existente na nossa terra e que foi notícia esta semana. E refiro-me ao teleférico, que me lembro de ser rapaz e daquela obra começar a ser feita e das dúvidas que suscitaram, alguma polémica até, mas que hoje em dia julgo que é um equipamento perfeitamente consolidado e integrado na nossa paisagem, digamos assim, e cujos números recentemente divulgados me parecem francamente positivos, ou seja, o teleférico faturou em 2016 já mais do que faturou no ano 2012, o ano da Capital Europeia da Cultura, com a ressalva de que no ano 2016 teve 2 meses fechado para manutenção. Portanto, são números interessantes para aquele equipamento. Por outro lado, o teleférico é algo que leva quem nos visita, quem pretende usá-lo, à Montanha da Penha, que é um sítio que é um dos ex-libris de Guimarães, e, portanto, o facto de haver mais gente a usar o teleférico também significa que mais gente está a fruir aquele espaço, a Montanha da Penha, e, portanto, era esse facto que queria aqui assinalar, como sendo positivo, que o teleférico está de boa saúde.
Paulo Peixoto, boa tarde. Também o convite para o seu minuto.
Muito boa tarde. Cumprimento os ouvintes, os meus colegas de painel, a C. António Magalhães, e no meu primeiro minuto inicial vou dar os parabéns à nossa conterrânea Flávia Ribeiro, que durante o fim de semana passado conseguiu o título de bicampeã nacional de karaté ao nível sénior e também conseguiu ser campeão nacional no escalão de sub-21. Já que o João introduziu o tema das mulheres, eu opto por parabenizar esta mulher, que faz parte da AJKP do Clube do Centro Social de Brito, e portanto este é o meu minuto inicial, fico os meus parabéns para a Flávia Ribeiro.
E finalmente, Bruno Fernandes, convido também para partilhar o seu minuto.
Muito bem, boa tarde a todos. Eu alinho no mesmo diapasão aqui dos meus, não de todos, mas do João Salgado e do Torrinha, fazendo uma nota a estas comemorações que se assinalaram esta semana do Dia Internacional da Mulher. Não tanto pela... Eu acho que hoje em dia, aliás, hoje, sábado, vamos ter certamente muitos, ou quase todos os restaurantes repletos de grupos de meninas e de mulheres e de senhoras que vão comemorar este dia, que é mais um pretexto para elas se juntarem, porque julgo que, pelo menos, em Portugal já se muito evoluiu a esse nível e, portanto, eu acho que cada vez mais deixaremos de ter necessidade de fazer comemorações especiais ou assinalar esta temática para que se relembre que a igualdade de género é algo que cada vez mais está consolidado. Mas deixava aqui uma nota, porque isto é um programa de debate político, curiosa sobre a participação das mulheres na vida política em Guimarães. E aproveitando um texto que foi há dias publicado aqui por um companheiro meu, que se deu ao trabalho, no bom sentido da palavra, de fazer um estudo, um cálculo sobre a percentagem da presença das mulheres, nomeadamente na variação e nas presidências das juntas, freguesia. E é curioso que temos 27% de mulheres na variação municipal, 21% como presidentes de junta, 35% como membros eleitos da Assembleia Municipal e, por exemplo, nos órgãos sociais das empresas municipais temos apenas 10% de mulheres. Ora, isto, de facto, as mulheres, eu sempre fui contra as cotas das mulheres na vida política, porque acho que elas têm que estar, não porque têm que estar, mas porque ativamente participam e envolvem-se, mas de facto há ainda aqui um caminho longo de participação e aqui é mais na perspectiva de estimular as mulheres a participar na vida política. Não tanto porque tem que ser ou porque é preciso atingir a cota X ou Y. Mas ficam estes dados curiosos. Temos ainda um número muito baixo de participação ativa das mulheres na vida partidária e, no caso concreto, na vida política.
Na Assembleia Municipal, quanto é que é?
São 35% dos membros eleitos. É onde está melhor, Zé João.
Portanto,
21% nas juntas de freguesia e 27% na variação. E apenas 10% nos órgãos sociais das empresas municipais.
Nas juntas são
21%. Estamos curiosos, que ficam para reflexão.
E talvez para um próximo debate, lá mais próximo das eleições autárquicas, não é?
Curiosamente eu tinha a ideia, mas isto é daquelas ideias feitas que, sem cálculo, não é? Que nas últimas eleições que passou a haver bastante mais mulheres presentes de junto.
Sim, mas mesmo assim ainda são 21%.
Falo mais pelas que conheço melhor, do PS, que houve uma série de mulheres, mais até jovens, sei lá, Brito, Ronf, Infantas, Carandoso. Só que não, mesmo assim ainda é um número, ainda é um número muito reduzido. Bem.
Muito bem, vamos olhar para questões ligadas ao ensino e à hotelaria. Isto porque há uns tempos começou a falar-se na hipótese de ser instalada em Guimarães uma escola de hotelaria. Seria da responsabilidade do IPCA, do Instituto Politécnico Cava do IAV, com o patrocínio da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, nesta semana houve conferência de imprensa, precisamente da Câmara Municipal de Guimarães e do IPCA, a anunciar essa hipótese de, em 2018-2019, haver essa escola em Guimarães, que tem a particularidade de ser simultaneamente também uma escola, mas um hotel. Ou seja, a formação é feita em contexto também de prestação de serviços. Ora, a confirmar-se esta intenção, que não está ainda confirmada, ainda não está aprovada pelos serviços competentes do Ministério da Educação, José João Torrinha, qual é a importância deste possível estabelecimento de ensino para Guimarães?
Acho que é uma importância grande. Acho que, em primeiro lugar, este projeto, esta notícia, é mais um fator que realça aquilo que eu julgo que é uma marca bastante impressiva deste mandato autárquico, que é o aprofundamento da ligação, quer à Universidade do Minho, quer ao IPCA, neste caso. O IPCA já se instalou também no AVPAR, e este é mais um projeto. E, curiosamente, hoje mesmo também vi uma notícia em que já há também uma outra parceria com a Universidade do Minho e a UTAD, para, em paralelo a esta atividade ou a esta escola que se pretende isto se instalar em Guimarães, se instala também um laboratório de cozinha científica, uma coisa que liga a alimentação à ciência, que também é um campo interessante. Mas isto para dizer que, de facto, é inegável, no meu ponto de vista, que existe uma relação muito estreita da Câmara Municipal, quer com a Universidade de Minho e quer agora, mais recentemente, com o IPCA. Porquê é que eu acho que isto é importante? Por um lado, porque é numa área, que é a área do turismo e a área da hotelaria, em que havia, de facto, uma lacuna e vem preencher essa lacuna. E é uma área em que Guimarães aposta forte e, portanto, faz sentido, entendo eu, que haja formação nessa matéria, muito embora as pessoas que se formem aqui depois não terão todas que se ficar aqui, como é evidente, não é? Seguirão as suas vidas aqui e noutros sítios. Por outro lado, pelo que li, estamos a falar de um número ainda assim expressivo de alunos que se prevê, não é? Que se instalem na escola. Os números que eu vi andarão entre 400 e 500 alunos. Por outro lado, é interessante o modelo. Não é? O modelo é diferente daquilo que nós estamos habituados, porque estamos a falar de ao mesmo tempo aquilo que o António dizia, que é uma escola, mas ao mesmo tempo será um hotel, aberto 24 horas por dia, e portanto haverá a tal formação num contexto diferente, que não é muito habitual, pelo que eu li, eu não percebo nada, obviamente, destas matérias, não é? Mas pelo que eu li é um modelo inspirado numa escola semelhante que existe em Lausanne, na Suíça. E, portanto, isso também é um desafio interessante, ver como é que uma escola dessas poderá funcionar.
Hotel com restaurante e bar também a funcionar.
Sim. E, portanto, tudo isso me parece que é francamente positivo, não é? Agora, obviamente, como o António dizia, falta ir para o terreno, embora, pelo que percebi, já também empenhamento, quer da parte do Ministério, que, enfim... E as notícias que vieram ontem também, a lume na sequência do Conselho Consultivo para a Economia, que se reuniu nas Taipas, nas instalações das Taipas de Termal, vão todas nesse mesmo sentido e, portanto, faço obviamente um balanço positivo e aguardo as cenas dos próximos capítulos.
José João, Bruno Fernandes, peço desculpa, é este o género de investimentos que também Guimarães carece? É por aqui que também deve caminhar a aposta da Câmara Municipal?
Também, não há dúvidas quanto a isso. Nós defendemos a coligação de Juntos por Guimarães, e nomeadamente o André Coelho Lima, defendemos há muitos anos que a componente do desenvolvimento económico, aliado também à componente do crescimento daquilo que são as respostas do ponto de vista do ensino, sejam elas a que nível for, é determinante. E no caso concreto, a Câmara está de parabéns por ter conquistado esta parceria com o IPCA. Os estabelecimentos de ensino superior, cada vez mais, acho que houve aqui um interesse recíproco, quer dos municípios, quer também, eu acho que as universidades e os institutos politécnicos, talvez mais até por necessidade, não tanto por vontade manifesta, pelo menos lá atrás, agora acho que sim, acho que todos estão, mas houve aqui uma conjugação de interesses, porque de facto as cidades e as vilas precisavam de ter a universidade mais próxima e as universidades precisam de facto de um envolvimento maior da comunidade e no caso das autarquias. E acho que se juntou aqui dois interesses e muito bem a Câmara soube aproveitar e o IPCA, que também que está sediado em Barcelos, é bom que se diga, mas que tinha como objetivo também entrar aqui numa zona que é muito dominada pela Universidade do Minho, com áreas muito específicas que não concorrem e, portanto, há espaço claramente para todos, até porque estas são institutos ou universidades com uma amplitude nacional e até internacional e, portanto, há perfeitamente lugar para todos. Portanto, quanto a essa parte, não há nada a dizer, a não ser dar nota positiva, porque vai em linha daquilo que nós sempre defendemos e, acima de tudo, acho que é bom para Guimarães.
Agora, mas...
Há sempre um mês que eu acho que...
Claro, também se não houvesse, também se não tinha piada, não é?
Não seria um contraponto isto.
Ah, António,
seria
um ponto. António, mas agora com toda a sinceridade, José João, não havia necessidade de haver este mês, portanto, o José João dizia aqui um bocadinho que esta é uma marca impressiva deste mandato, que é estas parcerias com a Universidade, porreiro, tudo bem, de acordo. O problema depois é o resto, é a forma como é que isto é feito e como é que a Câmara, depois, e o Sr. Presidente da Câmara em particular, faz a gestão disto. E é outra marca impressiva do Sr. Presidente da Câmara, que é... Repare, no dia em que... Esta é a notícia positiva, sem dúvida. entramos depois no, na questão da localização. Onde é que fica isto? E o Sr. Presidente logo diz, olha, eu acho que deve ser na casa do custeado. Uma casa que é privada, que está à venda, que está sujeita à especulação imobiliária e por aí fora. E, portanto, acho que aqui começa depois o erro. Portanto, o problema depois vem a montante. Aliás, vem a jusante, não vem a montante. E acho que aqui a Câmara depois conduz mal estes processos.
A inocência de que falava o seu colega Luís Cirilo aqui no programa da semana passada?
É também um bocado isso. É o entusiasmo, é o querer mostrar serviço e depois não reflete muito bem. Eu acho que a Câmara não prepara bem as questões. Até é uma coisa que é positiva, sem dúvida, depois transforma-se até para a própria Câmara, isto é mau, transforma-se depois até num problema que tem que gerir, porque às tantas a casa do custeado pode até nem estar disponível, ou até ser muito cara, ou então até vejam por esta prisma, ao estar a manifestar o interesse, tudo o que é cobiçado ganha mais valor, e portanto até para a gestão da Câmara, do ponto de vista financeiro, não foi positivo, até porque reparem que hoje, ou ontem, a Câmara já dizia que poderá haver 3 localizações. Portanto, é esta baralhação que não ajuda a processo nenhum. E muito menos é uma credibilização que tem que existir por parte do município. Supostamente o município apresentaria a novidade. Ok, estamos, conquistamos esta mais-valia para Guimarães. Ponto. A localização, a seu tempo anunciaremos. E anunciavam a localização com a coisa definida. Eu até já tive pessoas que me ligaram para Santo Trocato para a Junta a saber onde é que era a escola de turismo que queriam se ir lá inscrever. Porque ouviram dizer que era em tal sítio. Ora, isto de facto é uma baralhação que não ajuda em nada, mas que é de facto uma marca impressiva desta gestão municipal também.
João Salgado, e a CDU provavelmente também está a apoiar esta iniciativa.
Seguir as boas práticas em termos de formação, portanto, e nomeadamente aqui no que diz respeito ao equipamento escola-hotel, parece-me uma boa notícia. Creio que o José João já fez a apresentação e as virtualidades deste equipamento. O Bruno Fernandes alertou, de facto, para uma situação que vai sendo um bocadinho rotineira, mas eu penso que tem uma leitura diferente da... Não creio que seja a ingenuidade... Não era ingenuidade, a inocência de que falava o Luís Cirilo, nem a ingenuidade, será antes uma certa vontade incontrolável de mostrar serviço, né? E creio que resulta também de uma certa pressão que o Partido Socialista está a sentir neste momento, porque por um lado se avizinham autárquicas e porque há de facto uma oposição em Guimarães, à esquerda e à direita, que perturba, portanto, o Partido Socialista. Exemplo disso foi, aliás, já conversámos sobre isso num dos últimos programas há 15 dias aqui no Contraponto, que era sobre a Assembleia Municipal, em que nitidamente se viu que no período antes da ordem do dia o Partido Socialista estava, portanto, articulado para um combate político forte, direcionado mais para a oposição à direita, mas que revela, de facto, alguma inquietude, portanto, por parte do Partido Socialista. E esta necessidade, de facto, de mostrar serviço atropelando-se não é de todo positivo. Mas isto talvez seja estarmos aqui a tentar lançar um pouco de ofuscar uma notícia que globalmente e obviamente que é positiva. A escola hotel é fundamental para uma cidade que é uma cidade que aposta fortemente no turismo. E também nos mereceria talvez um outro programa que era discutir que turismo é que queremos. O turismo por si só é uma mais-valia sem contrapartidas, que aspectos negativos podem ser assacados a concentração de uma prática de turismo em detrimento de outras atividades económicas. Portanto, a escola...
As taxinhas, por exemplo, podemos discutir.
Pronto, essas coisas, pronto, mas repare, de facto, a questão do turismo podia nos levar para outra discussão, mas a escola-hotel é um equipamento fundamental para dar a qualidade necessária que se pretende ao turismo de Guimarães, não é? Portanto, eu acho que se apostamos numa cidade que tem uma oferta turística e uma oferta cultural que se quer acima da média, digamos, dos municípios circundantes, a escola, hotel, com formação em contexto de trabalho, parece-me uma ótima aposta para dar mais qualidade ao turismo e à cultura, portanto, aqui no nosso concelho.
Paulo Peixoto, o João Salgado e o Bruno Fernando já abriram aqui outras janelas nesta discussão, embora concordando com a aposta da Câmara Municipal, mas lembram que, não é? E o Paulo Salgado também, que análise é que faz a
esta? Paulo Peixoto.
Paulo Salgado, eu peço desculpa. Hoje...
O Paulo pega em algumas questões que o João Salgado levantou, sim, eu faço isso.
O Salgado não passa a palavra ao Bruno Torrinho.
Muito bem.
Peço desculpa. Não sei o que me aconteceu, aquela dislexia que não percebi.
É normal.
Não se avizinha o facto do João Salgado ter criticado e salientado o nervosismo do Partido Socialista na última Assembleia Municipal, não quer dizer que a geringonça da CDU e o CDS esteja em cima da mesa. Mas,
nem como moderador fico nervoso, não é?
Todavia vamos ao assunto. Sobre o princípio e sobre a notícia, obviamente que é de parabenizar. Faço minhas as palavras dos colegas. Guimarães é um destino turístico por natureza, por excelência, e portanto eu acho que também neste aspecto nós podemos pôr ao serviço da educação as nossas capacidades do ponto de vista da hotelaria. Parece-me também muito interessante esta aposta numa dinâmica em prática de contexto de trabalho, até porque mais uma vez, e bem reforçar aquilo que disse há pouquinho, que é a prática do bem acolher, a prática do bem servir, que Guimarães também sabe fazer. E portanto nessa matéria eu penso que nós estamos todos de acordo, e o facto de ser uma escola-hotel que tem um público-alvo na casa das 400 ou das 500 pessoas, também permitirá que no futuro breve, espera-se, não sei, ainda não vi os termos, que é o mas que o Bruno falava há bocado e que já lá vou, ainda não vi os termos, mas presumindo que estamos a falar de um curso de 3 ou 4 ou o que seja 5 anos, quer dizer que daqui por 5 anos também podemos chegar a outros pontos do país e ver e ser servidos por profissionais que aprenderam em Guimarães, e portanto isso também será mais uma vez a imagem de marca de Guimarães difundida pelo país, e parece-me muito importante. Algumas notas que também não queria deixar passar em claro, que são finalmente verifico aqui, não de forma direta, mas de forma indireta, uma componente de desenvolvimento económico, portanto aquilo que demorou 3 anos o Partido Socialista a pôr isto em prática, mas mais vale tarde que nunca, e portanto aqui essa nota que também me parece interessante. Depois, há aqui um outro aspecto que também acho que merece alguma reflexão, até porque não concordo concordo com o conteúdo, não concordo com a forma como foi aqui falada pelos meus colegas. Penso que foi o Zé João, se não foi, um dos colegas falou, peço desculpa se não foi. O aprofundamento do relacionamento com a Universidade do Minho e o aprofundamento do relacionamento com o IPCA. Bem, vamos lá ver. O aprofundamento do relacionamento com a Universidade do Minho, se o António Magalhães se bem se recorda, foi nos inícios do mandato do Dr. Domingos Bragança uma questão que eu coloquei, porque veio efetivamente fazer uma clivagem com a postura do passado, em que o Partido Socialista pura e simplesmente ignorou a Universidade do Minho. Nós já tivemos aqui esta discussão e portanto, o Dr. Domingos Bragança, nesse aspecto, neste mandato, fez uma aproximação à Universidade do Minho e... Como bem a coligação Juntos por Guimarães vinha alertando e eu próprio vinha reclamando aqui nas minhas intervenções, estas aproximações e estes relacionamentos são sempre positivos. Já não posso falar num aprofundamento de relacionamento com o IPCA. O IPCA está em Guimarães há pouco tempo, ainda bem que está, mas é positivo e, portanto, não há que ter receio de dar os parabéns aos nossos adversários políticos quando as coisas são bem feitas, e, portanto, aqui a Escola Hotel parece uma excelente notícia para Guimarães. Depois, duas notas que eu gostava também ainda de deixar sobre este assunto. A primeira, que tal e qual como os colegas já falaram, é um assunto que se sabe muito pelo que se leu, porque não se sabe pelo que ele é, pelo aquilo que ele é, porque afinal de contas os conteúdos ainda são poucos. Há uma intenção da Câmara Municipal, os Ministérios da Ciência e da Educação estão convergentes, portanto tudo leva a crer que será uma realidade e esperemos e fazemos votos para que assim seja. Todavia, esta intenção, e como dizia na notícia, é inspirada no modelo suíço. E eu espero que nós tenhamos capacidades de fazer, inspirados no modelo suíço, nada contra, mas colocar-lhe o nosso toque e à nossa medida, porque as nossas dimensões, as dimensões de Guimarães, a realidade cultural de Guimarães é completamente diferente, completamente dispara da realidade de Lousã.
Teremos bujões em vez de fondue.
E pronto, será por aí, João, ainda bem, mas esperemos é que a realidade também seja uma realidade à dimensão de Guimarães e que não seja à la carte. Portanto, e por fim, terminando, não podia deixar passar também, na mesma notícia com que os guimaranenses tiveram conhecimento deste feito, da escola hotel em Guimarães, também se lê que é uma escola hotel com 10 quartos. E depois lê-se que não sabemos para onde é que vai ser. Ou seja, eu presumo que dos 4 locais que o Sr. Presidente da Câmara elencou, todos eles estarão aptos para 10 quartos. Porque senão começou a falar-se, e aí o Bruno Fernandes tem toda a razão no seu mas, que é, o Sr. Presidente da Câmara, a Câmara Municipal, anunciava a escola hotel, não é? A escola hotel, e ponto. Não tinha que estar, isto agora pagando, não é, nos regiões ou no fundiu, não é, já viu que foi a Torre da Alfândega, não é? E portanto, parece-nos aqui que há uma precipitação que leva à vontade, e aí estou absolutamente de acordo com o João Salgado, à vontade rápida de querer mostrar serviço, e vamos para a casa do custeado. E os ditados são velhos, quer dizer, o segredo é a alma do negócio, e não me parece que estrategicamente, do ponto de vista negocial, o Sr. Presidente da Câmara tenha sido feliz com essas declarações. Todavia, termino, António Magalhães, dizendo que o facto de não concordar com esta forma que o Sr. Presidente da Câmara utilizou não belisca minimamente o conteúdo do projeto em si, e portanto é muito bem-vindo a Escola Hotel para Guimarães.
José João Torrinha, breves notas, mas os seus colegas de debate estão unânimes na aprovação da ideia, mas metem aqui uns mas para condimentar o discurso. João Salgado diz, bom, a necessidade do Partido Socialista em mostrar serviço, e o Bruno Fernandes diz que houve talvez um excesso de entusiasmo.
Eu deixava aqui breves, como dizia, breves notas em relação àquilo que disseram os companheiros de debate. Primeira, aqui é o João Salgado, e meto aqui, faço aqui um ligeiro desvio rumo à última Assembleia Municipal. Que ele falava que havia aqui uma certa inquietude da parte do PS, apostou num combate político forte, e eu aí posso ser testemunha em primeira mão. Exatamente. Porquê? Porque em grande parte, digamos, a estratégia para a Assembleia Municipal passou por mim. E portanto, o que posso...
Pois, para os nossos ouvintes mais desatentos, é João Torrinha, o líder da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal.
E portanto, o que posso dizer é que inquietude zero. Mas isto é, claro, tal qual, zero.
Não, pode ter sido uma má percepção minha, o que eu achei é que, de facto...
Há problemas de percepção, não é?
As três intervenções marcadamente políticas, fortemente direcionadas à oposição, mais oposição direita, sobretudo. Pronto,
houve uma,
Paulo Silva, e depois...
Portanto, é timbre,
mesmo o José Torrinha, quando vai falar, e obviamente vai falar de uma coisa diferente, sim, é uma intervenção também com uma abrangência.
Mas é normal, não é?
Não estou a dizer o contrário. A mim o que me parece é que achei, posso ter percepcionado mal, mas creio que houve ali uma estratégia, de facto, sim, de vamos atacar, não é? O que também, já agora, Torrinha, se me permites, que era
acho
só uma pequena...
Que, é o ataque,
que eu fui para casa a pensar que era na intervenção do teu camarada Paulo Silva, não é? Sim, em que ele dizia, que chatice, pá, quem governa precisa de ter uma boa oposição, e não é o caso. E depois faz o discurso à direita. Não, à oposição. Em geral, a oposição era muito fraquinha. Principalmente à direita era muito fraquinha, mas a oposição, no seu todo, seria uma má oposição. Não. O que era uma chatice, porque as boas oposições fazem os bons governos.
Certo.
E depois, o que é que a gente assiste? Assistimos a um discurso em que a Câmara era a oitava maravilha do mundo.
Claro.
Das duas, uma.
Já é habitual.
Ou temos uma oposição do caraças, pá, que obriga a Câmara a coordenar bem. E a trabalhar bem, e nisso também temos o nosso mérito, e pronto, olha que bom, não é? Ou então resolvam lá problema, não é? Portanto, de facto,
posso te explicar que é assim, isto, é a oitava maravilha do mundo, mas podia ser a nona, pá. Mas a crítica não é claramente, para a nossa esquerda.
Temos uma má oposição, mas nós governamos muito bem.
Já te deu o sinal que a crítica não é para a esquerda. Tá? É. Não masses mais, porque o Zé João diz
que é amigos.
Mas se me permite,
há uma coisa que podemos ser, acho que é objetiva. Isto, assim, falando sem qualquer tipo de pretensão, quem analisa e olha, quem frequenta as assembleias municipais e veja o tipo de intervenção que é feita, eu acho que há claramente dois tipos de oposição. Isto é a minha opinião.
Sim,
desde
isso não é...
Eu não estou a dizer que isto é mau ou é bom, que um é melhor que o outro. Tenho a minha opinião, não é? Mas que são dois tipos diferentes, para mim não tem...
E as breves notas de João Torrinha abriram grandes conversas.
Fiquei na primeira.
Desculpa,
emperrei na primeira.
Um momento de perturbação. Não era
a segunda era para dizer que não concordo nada com o que referiu o Paulo a propósito de que isto é uma coisa... A parceria com a Universidade de Minho é uma coisa que nasceu agora com este mandato. Eu acho que, de facto, eu disse, foi aprofundada, mas era uma coisa que já vinha de trás. Tenho que fazer essa justiça, porque acho que é de se fazer. Também quero dizer a este respeito que durante este mandato já ouvi comentários da parte de elementos da coalizão Juntos por Guimarães em que o discurso já é quase, cuidado Câmara, que isto é uma relação tão estreita, cuidado... Parece que é a universidade que está a aproveitar da Câmara. Ouvi isto numa Assembleia Municipal.
Não,
cuidado, Sr. Presidente.
Senhor Presidente,
a propósito, sim, a propósito da Constituição da Associação de Psicologia. Cuidado, Sr. Presidente, como quem está a detalhes a dar tudo e a universidade está-se a aproveitar da Câmara.
Tudo tem
portanto,
que ser negociado.
Já se passou para...
Acorda-nos, José João de Rinha, quem é que fazia essa crítica?
Olha-me. Terceiro ponto das minhas notas. Isto só falta. É este e mais outro. Prometo. Mostrar serviço. Bem, o serviço está mostrado, isto é. A notícia aqui não é, vai ser ali ou acolá. A notícia é, vem. Essa aqui é a notícia.
Não.
Vamos ter este equipamento.
Isso aqui
é a notícia.
A
para mim,
é da casa do custeado,
para mim
que
enquanto...
Temos de ter cuidado com aquele popular que é o que nasce torto, pá. E temos de evitar
nasce
as coisas
direito.
Que são tortas, pá.
É sim.
Não havia
francamente, para mim, enquanto vimaranense, é a mim diferente ser... Na casa do custeado.
Pois é.
Na casa da campanha.
Vamos ver quanto custa. Cada sítio.
Ok. Mas isso leva-me à minha última nota.
Aí o Bruno tem toda a razão.
Ora bem,
o dinheiro
crítica. Custa, crítica. Né? A crítica é, o senhor Presidente falou nisto e pá, o segredo é a alma do negócio, está aqui a prejudicar o negócio que a Câmara vai fazer. Meus amigos, a Câmara Municipal não é um particular, não contrata assim, não negocia dessa forma. A Câmara Municipal negocia, obviamente, com regras muito estritas, designadamente. Tem que fazer uma avaliação, que é obrigatória. Quer dizer, não pode.
Mas há uma margem.
Vamos ver uma coisa. Não há margem. Há limites que a Câmara não pode ultrapassar.
Certo.
Exatamente.
Ok?
Mas superiores, tens, João.
Meu caro amigo.
Mas olha, a Câmara até
podia ter. Vamos ver uma coisa.
Vamos
imaginar que o senhor...
Um privado a querer ser parceiro.
Eu não sei se o senhor Presidente da Câmara falou antes ou não com os proprietários de casa custeada. Não faço ideia. Não sei mesmo. Imagino que sim. Não faço ideia. Mas vamos imaginar que não tinha referido aqui nada e o que é que ele ia dizer, ou se fosse falar pessoalmente com os proprietários, ia-lhes dizer, meus amigos, como já sabem, vai ser instalada em Guimarães a escola hotel de hotelaria. De hotelaria.
Se calhar até
e nós estamos interessados em que venha para aqui. Eu pergunto, em termos negociais, qual é a diferença?
Se calhar é muita, vamos ver depois.
Não é.
Ou seja,
não
vamos
é,
falar
não.
à frente.
Não é.
Matar.
Se não for ali, será noutro
claro
sítio.
Claro que sim. Nós pagaremos
portanto,
isso
até
tudo.
Que venha, não é?
Nós pagaremos isso tudo. António, só mesmo para que não fique aqui, às vezes, a coisa mal esclarecida. Eu não é só o excesso de entusiasmo nesta questão do Sr. Presidente da Câmara. Revela uma prática que já vamos assistindo. E esse é, para mim, que é o problema. Porque eu não vejo... Pronto, ok, são estilos de governação. Claro que, às vezes, o excesso de entusiasmo prejudica, e no caso com concreto poderá prejudicar a negociação, sim, se não, logo faremos. Mas não é tanto por aí, porque isso cada um terá o seu estilo. Agora, é por isto, nós tivemos aqui há uns tempos uma morte no centro histórico e no minuto seguinte o Sr. Presidente da Câmara disse que temos que repensar a questão da videovigilância. De uma forma, nem se sabia se de facto aquilo resultou de violência, se não resultou, se foi uma queda, se foi o que tivesse acontecido, uma morte súbita, o que tivesse sido. Houve repolição no Rio Ave, no dia a seguir reuniu-se com todas as entidades envolvidas do ambiente. Isto é, revela uma política um pouco catavento, que é, não há uma estratégia definida, não há uma coisa serena, tranquila, e assim, opa, temos esta área, aquela, vamos tratar os assuntos com a parcimónia que exige, ao nível e ao nível de um Presidente de Câmara e ao nível de uma Câmara Municipal, que não é uma Câmara Municipal qualquer. Portanto, este é mais um sinal ou um exemplo daquilo que é uma prática normal nesta Câmara, e não é tanto um entusiasmo, é de facto a gestão do episódio.
Episódio. A Câmara não prepara bem as coisas, não sabe preparar. Se a Câmara não preparasse bem as coisas, não tinhas hotel, escola e o IPCA aqui. Ponto final.
Paulo Peixoto, a bem da distribuição dos tempos?
Não, a única coisa que eu quero dizer, até porque o João Torrinha está aqui a levantar uma questão que eu lancei, que é o segredo é a alma do negócio. Fala bem.
Não levante mais, Paulo Peixoto.
Não levante mais. Vou esclarecer só esta porque me parece importante, que é, em bom rigor, o que não havia, como dizia o outro, não havia necessidade desta questão. Nós sabemos, não havia. Porquê? Porque a Câmara, se fez o seu trabalho de casa, a trazer para cá a escola hotel, como o João diz, e se fez e fez bem, não tem que, a seguir a algo que tenha feito bem, ter-se emocionado e fazer algo que não tem necessidade. Até porque, repara uma coisa, André Magalhães, porquê é que vamos para a casa do custeado ou porquê é que vamos para outro sítio qualquer se não sabemos para onde é que vamos? Vamos avaliar a melhor situação. E imaginemos que o privado não está na disposição de... E é lógico que eu, do ponto de vista jurídico, não me atrevo a discutir com o Zé João, porque é a área profissional do Zé João. Mas a Câmara Municipal nem sempre tem que ir às expropriações. E, portanto, como nem sempre tem que ir às propriações, se fizer negociações diretas, quanto mais no segredo elas ficarem, sim, certeza que faz melhor.
Mas a aquisição por via do direito privado também implica sempre uma avaliação feita pela Câmara.
De acordo.
Em termos de transparência, e estamos sempre a exigir transparência, em termos de transparência é assim que deve ser.
E faz a avaliação. Imagina que chega a uma avaliação de 10, chega ao privado,
assim,
paga-lhe 2 e ele aceita, bem-se embora.
O proprietário pode dizer, não quero. Pronto,
meus senhores, apesar de ter havido alguma unanimidade aqui neste tema, mas também houve muito contraponto. Presumo que não acontecerá no próximo tema, que vamos olhar para mais um grupo de refugiados que chegou a Guimarães esta semana. Nesta altura, Guimarães já recebeu 24 cidadãos da comunidade Yazidi. Foram recebidos na segunda-feira à noite, só muito rapidamente. Os Yazidis constituem uma comunidade étnico-religiosa curda. A maior parte dos seus membros vive numa província do norte do Iraque, cuja capital é Mossul, muito falada nestes últimos dias. É uma comunidade que tem sido alvo de perseguições por parte do chamado Estado Islâmico. Seguem em termos religiosos umas ideias que estão muito próximas de religiões da antiga Mesopotâmia. Portanto, eles chegaram cá a Guimarães, estão cá, e Guimarães, mais uma vez, mostra receber, sem grandes exigências, aqueles que vão ser perseguidos, que vão sendo perseguidos por esse mundo fora. José João Torrinha, esta também vai ser uma das marcas de Guimarães, acolher sem estar a selecionar.
Sim, acho que sim. Isto realmente, isto tem a ver com os tempos estranhos em que nós vivemos, não é, hoje em dia. Em que a palavra medo é uma palavra que anda sempre na... Quer dizer, paira. Eu vejo, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos, e todo aquele discurso que vem agora daquele lado tem subliminarmente isto, o medo do estrangeiro, o medo do outro, não é? E ainda bem que há, na Europa, houve muitos países que disseram não a esse medo e, portanto, assumiram a responsabilidade de receber quem precisa e de que maneira de ser acolhido, porque são pessoas que basicamente perderam tudo o que tinham na vida. E em Portugal, Guimarães tem sido um exemplo. Um exemplo, em primeiro lugar, dos guimaranenses. Da forma como eu vi a notícia estes dias, empresas particulares, quer dizer, as pessoas chegaram e já havia praticamente tudo pronto para os receber, e grande parte eram donativos de empresas e de cidadãos guimaranenses. Depois, o envolvimento das nossas coletividades, que é uma coisa extraordinária. É, de facto, das maiores riquezas que Guimarães tem, o seu tecido associativo, em todas as áreas, e aqui também, mais uma vez, disseram presente, imediatamente. E, portanto, estão, em primeiro lugar, os guimaranenses, em segundo lugar, as instituições guimaranenses, e, obviamente, também, a Câmara Municipal jogou o seu papel na coordenação disto tudo. Mas eu queria destacar aqui, julgo que não é uma questão política, acho que a Câmara fez o que tinha a fazer, ponto final, é, sobretudo... António, como guimaranense, sinto-me orgulhoso disto. Sinto-me orgulhoso disto, de Guimarães estar a ser referenciado como um exemplo nesta matéria. Acho que o mérito é dos guimaranenses.
Bruno Fernandes?
Bem, duas notas. Partilho, grosso modo, o que disse o José João. Há aqui só uma nota que eu acho que é relevante acrescentar, ou duas. Uma positiva e uma negativa. Se calhar as duas negativas, mas logo vemos. Primeiro, esta questão dos refugiados é a prova evidente da falência daquilo que era o sucesso das organizações internacionais. Isto é, de facto, não conseguimos resolver o problema onde ele tem que ser originalmente resolvido. Portanto, há de facto uma incapacidade, seja da ONU, seja da NATO, seja de qualquer organização internacional que supostamente contribui para a paz no mundo, de resolver este conflito que se tende a agravar e que, claro que há aqui muita geopolítica no meio e haverá aqui muitos interesses e por aí fora que poderia para milhares de programas, mas de facto não há essa capacidade de resolver estes conflitos pelo mundo fora. Claro que o mundo tem muitos de outros conflitos para além deste, há gente que sofre em muitas partes do mundo, mas este que é tão gritante e que tem tantas consequências negativas para a população em primeiro lugar, mas também no fundo para todos os países que direto ou indiretamente também sofrem com este problema, mas de facto há essa falência das instituições internacionais em não conseguirem resolver. Por outro lado, claro que é um exemplo, e esta é a nota positiva, Guimarães dá um exemplo de solidariedade, sem dúvida, não é indiscutível isso. Eu acho que o país em si também se envolveu, não foi apenas Guimarães, mas Guimarães deu de facto, aqui neste caso em concreto, porque os refugiados já vêm há vários meses, mas nesta comunidade em particular, em os receber. A nota negativa é para isto. Eu, aqui há uns meses atrás, houve uma pessoa em São Trocato que me veio pedir uma ajuda para um colchão de casa, que tinha problemas e coisa e tal. E eu, mais dois amigos ligados à junta de freguesia, resolvemos esse problema. E há um deles que me diz isto: "Pá, mas não pôs no Facebook este problema que resolvemos e não sei o que mais?" Eu disse: "Pá, eu era incapaz de fazer uma coisa dessas, porque até levar a casa da pessoa e fotografar e não sei o que mais, assim, há coisas que são, quem dá, quem recebe, quem ajuda, não tem que fazer publicidade disso." Eu acho que este é o lado negativo desta questão. Acho que houve aqui, os refugiados não são concorrentes da Casa dos Segredos. E o que assistimos não tem a ver apenas com Guimarães. Nesta matéria, que há muita publicidade, há demasiadas reportagens, com o presidente da instituição que recebe, a fotografia na Câmara Municipal, as televisões todas, chegou hoje, amanhã está não sei onde, e depois o quarto onde vai dormir. Acho que há uma exposição exagerada destas pessoas, que vêm já fragilizadas, que vêm com o terror dentro delas, de terem sofrido imenso, ainda por cima terem que ser sujeitas a esta mediatização. Acho exagerado, a todos os níveis, em todo o lado, seja no sítio que for, não é uma crítica direta à Câmara Municipal, é de facto, acho que a própria comunicação social devia ter aqui mais algum respeito por esta gente, que infelizmente já sofreu demais e que precisa de serenidade e não tanto de espetáculo como vimos nestas semanas.
João Salgado, como é que olhas também para a chegada de mais refugiados a Guimarães? Gente que queremos certamente integrar.
Sim, e desgraçadamente para eles, não é? São uma minoria dentro dos curdos. Os curdos, como sabemos, é um povo sem pátria, não é? E que já é perseguido e fortemente martirizado, portanto, e uma minoria dentro de uma população que é perseguida e martirizada, portanto, é sinal que nos deve colocar algo, portanto, de espírito aberto. Eu acho que a ideia de termos uma Guimarães, uma cidade como uma cidade porto de abrigo, que sabe acolher e que é solidária e que nisso também acompanha a sua população, não é? Porque genericamente os guimaranenses são acolhedores e depois também corresponde também, como disse o José João, um tecido de associativo e de coletividades que estão disponíveis e que estão motivados para, portanto, trabalhar também com estas situações. De facto, o Guimarães, Porto de Abrigo, cidade de acolhimento, solidária, que de certa forma se identifica, neste caso a Câmara, com os indivíduos, com os guimarães e com as coletividades, parece-me extremamente positivo. Concordo também muito com o que diz o Bruno Fernandes, alerta para duas situações, provavelmente em relação às causas, podemos divergir, não é? A primeira é, sem dúvida, que esta situação revela-nos a falência dos organismos internacionais que deveriam resolver no terreno, portanto, este problema. E depois também revela uma certa hipocrisia também, não é? Da comunidade internacional e da Europa, neste caso, porque a chamada comunidade internacional e em particular a Europa tem culpas no cartório da situação que se está a viver. Quer dizer, o que se passa na Síria não é muito diferente do que se passa na Líbia. Não é? O que se passa na Líbia não é muito diferente do que se passa na Somália. E se vamos por aí fora, e se vamos começar a, no meio disto tudo, o exército islâmico é um problema, mas a forma como foi criado, como ele se desenvolveu e como se combate esta ameaça, revela também por parte da comunidade internacional e neste caso da Europa, algum desnorte, muita incompetência e uma grande hipocrisia, que é, por um lado, estar a fazer refugiados e depois, à que de rei, vamos acolhê-los.
Paulo Peixoto, olho para os refugiados e a sua chegada a Guimarães também.
Sim, as notas principais já foram faladas pelos colegas e, como o António Magalhães antevia, neste particular não me parece motivo de contraponto. Acho que o que está aqui em cima da mesa, hospitalidade vimaranense, a nossa característica que está no sangue do vimaranense, o saber acolher, naturalmente que o facto e a fragilidade com que estas pessoas chegam a Guimarães fazem, motivam-nos e fazem com que nós, vimaranenses, consigamos acolher melhor. Há aqui um pequeno aspecto que é o seguinte, do que foi dito, que eu não concordo, que tem a ver com o papel da Câmara Municipal. Eu acho que o papel da Câmara Municipal começa agora, porque é preciso ver o trabalho que foi feito versus o trabalho que falta fazer. Ou seja, estes refugiados chegaram a Guimarães, naturalmente que a Câmara Municipal fez o seu papel de preparação em articulação com o Governo Central, com as entidades internacionais que fizeram estes refugiados chegar a Guimarães, mas o que é preciso trabalhar agora não é o eles terem chegado, é como é que eles se vão integrar amanhã. Ou a partir da terça-feira, que foi o dia a seguir. Isto porquê? Porque a integração de pessoas que... E eu, por acaso, tenho lido muitos testemunhos de algumas dessas pessoas que chegaram e só estão cá há 4 dias, mas são testemunhos, como diziam todos os meus colegas, são testemunhos de pessoas que estão, de certa forma, tristes com a própria vida e que a vida lhe foi ingrata. E, portanto, o que é importante é que nós agora, mais do que os ter acolhido em Guimarães, é que os saibamos integrar na nossa comunidade, que os apoiemos na forma deles, naturalmente com culturas diferentes, a terra onde foster faz como o bicho fazer. E eles estão, os refugiados estão em Guimarães. Mas nós também sabíamos e estávamos preparados para que viessem pessoas com culturas diferentes. E, portanto, aqui é que eu acho que há um papel que a Câmara Municipal, as próprias associações, como os meus colegas disseram, têm feito essas funções, mas são funções que são feitas na base, mais uma vez, do comum dos guimaranenses. Umas funções feitas de forma, permita-me a expressão, na carolice. O papel é um papel que diz respeito às entidades competentes e, naturalmente, que a Câmara Municipal de Guimarães aqui há de ter um papel preponderante. acho que é importante sabermos, até porque, como, e não vou dar novidade nenhuma, os meus colegas sabem, os nossos ouvintes sabem, que alguns destes refugiados que já chegaram a outros pontos do país, alguns deles fugiram. E, portanto, nós temos que, não vamos fazer aqui uma casa dos segredos a monitorizar ao minuto, mas é preciso monitorizar o mínimo para que estas pessoas frequentem os sítios que têm que frequentar, sejam escolas, sejam os trabalhos, seja o que seja, de forma a que se integrem e que nós possamos viver todos em comunidade, que eles se sintam vimaranense e que nós fiquemos satisfeitos por ter aqui refugiados e que, de certa forma, enquanto pessoas, enquanto humanos, enquanto cidadãos, que sintamos que fizemos o nosso papel e a nossa obrigação social.
Desta forma chegamos ao final de mais um tempo do debate, não em contraponto, porque, e aqui permite uma opinião, felizmente o tema não era para contraponto, um tema da solidariedade e do saber receber aqueles que vão sendo perseguidos nas diferentes partes do mundo. Pela nossa parte é mesmo só os desejos de um fantástico fim de semana, voltaremos na próxima semana com outros temas e outros protagonistas, continuação de uma fantástica tarde.